Está no ar.
Está em frente ao hotel onde ocorreu o apagão.
Jornal da Rede. Com Ananias Júnior. Entrevista. Advogada de Ipatinga lança guia para a comunidade escolar e pais enfrentarem o racismo e o bullying nas instituições de ensino. Um guia completo para pais e instituições de ensino enfrentarem os desafios raciais, promovendo o sucesso acadêmico dos filhos e a reputação da instituição de ensino. A Escola Certa é um guia para pais e instituições de ensino e foi escrito este guia pela advogada e pesquisadora Maria Neta. Ela é mestre em Direito pela Universidade do Maranhão e doutoranda em Raça e Justiça pela Universidade Federal do Pará. O material da pesquisadora contém estratégias e orientações para o enfrentamento da questão racial nos espaços de ensino público e particular. É o e-book. Um guia Escola Certa, elaborado pela advogada pesquisadora a partir de memórias construídas desde a sua infância, depois os anos de faculdade e agora advogada no campo do direito e das políticas públicas. E a doutora Maria Neta está conosco, é a nossa convidada, entrevista especial, abrindo a semana. Doutora Maria Neta, fala deste trabalho, prazer tê-la aqui conosco, doutora.
Olá, cumprimento a todos, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, falando de um assunto que para mim é muito caro, que é relacionado à educação jurídica, mas não somente educação jurídica, educação jurídica antirracista. Eu sou advogada, mestre, doutoranda em Direito, e o meu recorte de trabalho, de luta e de propósito de vida é formar essa sociedade antirracista. E o meu recorte principal no lançamento desse e-book é para pais, cuidadores, instituições de ensino pública e privada, um passo a passo, um guia prático para lidar com as questões de raça, para além do racismo. Nós, negros, nós somos uma potência cultural, social, na matemática, na gestão. E é esse lugar de potência que eu convoco a toda a população negra a se colocar e a se posicionar. Então, nesse sentido, o guia pensa em criar escolas antirracistas para que as nossas crianças se sintam confortáveis e seguras nesses espaços. A instituição, ela preza muito pela segurança física, então ela coloca muros, ela coloca seguranças na porta, prepara e cuida do material didático, mas as nossas crianças, sobretudo as crianças negras, elas ainda sofrem muito nesse ambiente escolar. Sofrem em razão das questões de raça, sofrem bullying, sofrem as questões dos estereótipos, que nem sempre são estereótipos positivos que são ofertados para essas crianças. Então, a minha luta, o meu propósito é fazer com que a escola se torne esse ambiente seguro, propositivo e positivo para as nossas crianças negras.
Só quero fazer esse recorte, que também não é só com o menino de pele negra.
A questão da raça, a nossa crítica e o nosso foco de abordagem é a crítica à raça como subalternidade. Então, tudo isso que as crianças, né, eu sofri, você sofreu na infância, isso reverbera na vida adulta. Isso reverbera como? Nós somos maioria minorizada. O que, que significa esse conceito tão importante para a gente pensar e refletir as questões de raça? Embora sejamos maioria na sociedade, os dados do IBGE reforçam isso, nós somos minoria nos espaços de poder. O que, que isso significa? Que desde a infância, esses ataques, esses xingamentos, esses estereótipos negativos refletem na ausência de representatividade nos espaços de poder. Então, um coleguinha que é branco, ele pode ter sofrido na infância esse tipo de ataque, como você mencionou, mas isso não reflete na posição e na estratificação social que eles ocupam hoje. Onde as crianças negras da sua infância estão hoje? Eles são presidentes? Eles são diretores? Eles são gerentes? Onde estão as meninas negras? Onde estão as mulheres negras representadas nos espaços de poder? Quando eu falo do racismo, eu falo da base da desigualdade da estratificação social. Né? Isso é histórico, isso é social, isso já foi amplamente debatido. Né? As cotas raciais vêm justamente para combater essas desigualdades, é o que nós chamamos de discriminação positiva. Então, todas essas ações fazem com que, na prática, as crianças que sofrem esse tipo de violência na infância, isso reflete na vida adulta. Por isso que o meu objetivo é fazer com que a gente ressignifique e ponha um fim nessas violências e dê o tratamento adequado para que as nossas crianças de hoje possam ser potências no futuro e ocupar espaços de poder.
A senhora falou do e-book, e aí nós não estamos falando de material impresso. Mas o legal é que, em sendo assim, como as crianças estão nascendo conectadas, elas já nascem com entrada para USB, com visão de, agora é IA, inteligência artificial, as crianças fazem coisas com celular que os pais nunca imaginaram, e muitas coisas boas que ajudam até na família. O e-book tem essa condição de acessibilidade para o próprio aluno, para a própria criança. Eu queria que você explicasse como é o e-book do ponto de vista de acesso ao conteúdo.
Perfeito. O e-book, ele é um material impresso em PDF. O que, que significa? Que esse material, ele pode ser difundido de forma mais acessível. Infelizmente, os livros é uma realidade muito cara, os livros são taxados, os livros são pesados e os livros, eles não têm o amplo alcance que um material digital pode vir a ter. Além disso, o e-book, ele é prático. Ele tem guias objetivos, passo a passo, como mencionado por Frantz Fanon. Frantz Fanon diz no seu livro Pele Negras, Máscaras Brancas, que o objetivo é tornar o negro um ser de ação. Esse e-book é uma ação. Possui lá orientações objetivas, orientações práticas, que cuidadores, pais, responsáveis por instituições de ensino podem acessar esse material e imediatamente aplicar nas escolas, aplicar em casa com seus filhos. E isso, sem dúvida, já é o primeiro passo para a transformação social que nós almejamos.
Doutora Maria Neta, advogada, a senhora disse que já fez o seu doutorado e eu gostaria que a senhora nos falasse com relação a dois casos. De um hotel na Holanda que rejeitou a hospedagem de um ator, Marcelo alguma coisa, Paco, depois eu lembro o nome. Isso está na internet. E pede desculpas no texto e cancela a reserva. Esse hotel lá na Holanda, porque não aceita negros. Esse caso ele publicou na rede social dele, enfim, um ator carioca. E tivemos recente o caso do Vini Júnior, atleta da seleção brasileira, do Real Madrid, que teria perdido o prêmio de melhor do ano na Europa por questão de racismo. Isso não vai acabar, não, doutora?
Isso vai acabar a partir do momento que nós enfrentarmos de frente as questões do racismo. O racismo, ele está dentro das nossas casas, está na nossa cultura, está fora, está nos ambientes públicos, nos ambientes privados. E nós, em razão do mito da democracia racial, não colocamos a raça na centralidade do debate. Nós sempre colocamos raça como algo periférico, algo secundário. Então, o racismo só vai acabar quando nós estivermos de frente a ele e combatê-lo, como o Vini Júnior vem fazendo na Europa. Nós, durante muito tempo, achamos que a miscigenação racial era algo pacífico. E nós, hoje, sabemos que não se trata de uma democracia racial, mas de uma opressão racial, histórica e social. Então, quando enfrentarmos o racismo de frente, sem delongas, com objetividade, com políticas estruturais, com políticas públicas de combate ao racismo, nós vamos começar de frente, com dignidade e com medidas efetivas a combater. O que aconteceu, infelizmente, com o ator no hotel na Holanda, que recebeu a resposta por e-mail que não recebia negros? Que ser negro, em qualquer lugar do mundo, a raça chega primeiro. O nosso tom de pele chega antes do nosso currículo, o nosso tom de pele chega antes do nosso dinheiro, da nossa inteligência, da nossa capacidade técnica. Esse é o problema do racismo. O nosso tom de pele, a nossa fenotipia, ela traz consigo uma carga simbólica que nos prejudica muito enquanto população negra. No caso do Vini Júnior, um jogador de futebol extraordinário, reconhecidamente o melhor do mundo, mas que não recebeu a premiação devida, porque luta contra o antirracismo. E a estrutura faz com que pessoas como ele sofram duplamente, sofrem quando combatem o racismo e sofrem retaliação dentro das suas áreas de atuação por combater.
Wallace, que é o nome dele.
Eu observo algo muito comum que a população negra e qualquer negro, qualquer pessoa negra que assim se auto-identifica. Se for perguntada a sua experiência como cliente em hotéis, resorts, aeroportos, eles terão a mesma resposta. A experiência de ser um sujeito negro no mundo é a mesma. O que viralizou foi que foi possível provarmos o racismo por parte do hotel. Mas todos nós sabemos, pelos olhares estranhos, pelas perguntas inadequadas, pela ausência do serviço adequado prestado. Nós sabemos que a estrutura racista é e funciona dessa forma. Agora, eu acho que a gente deve pensar e ressignificar isso e adotar esse incidente péssimo como uma política de todos os hotéis. Formarem os seus profissionais, formarem as pessoas técnicas que recebem os turistas, que têm esse trato direto. Essas pessoas precisam passar por um letramento racial. As pessoas precisam entender que a população negra consome. A população negra é sujeito de direitos e exige dignidade em todo o tratamento. E isso não é o que acontece.
O nome dele, artista plástico Wallace Pato, e essas informações estão todas lá no G1.globo, na coluna Turismo e Viagem. Doutora Maria Neta, mas que também é filha, eu gostaria que você nos falasse como acessar, para a gente fechar esse assunto, vou inventar uma palavra, infechável, que é a questão da discriminação de toda sorte ou de todo azar. Como chegar ao e-book e os seus contatos para que as pessoas possam, já que a senhora também palestra, já que a senhora também atende aqui em Ipatinga, no seu escritório, enfim, no seu trabalho como advogada.
Excelente pergunta. Raça, para mim, é ponto de partida, não é ponto de chegada. Então, nós estamos iniciando esse debate agora. Foram 388 anos de escravidão. Se a gente considerar uma geração de 20 anos, foram 20 gerações de pessoas, de seres humanos escravizados nesse tráfico transatlântico, nesse racismo estruturado, nessa economia estruturada sobre racismo. E apenas 131 anos de abolição. Nós estamos começando agora esse debate e a gente pode levar para todos os espaços, para as escolas, para as instituições privadas, para as instituições públicas, para os nossos ambientes particulares e sociais, esse terceiro espaço que nós frequentamos para além da casa e o trabalho. A gente precisa levar esse debate. Bom, meu escritório fica aqui em Ipatinga, no bairro Canaã. O meu telefone é 319-9316-2453. Minha atuação no escritório é com perspectiva de raça, ou seja, o meu foco de atuação principal é a população negra, mas eu atendo de forma geral toda a população na advocacia civil. Trabalho também com letramento racial e palestras. Palestras contra assédio, palestras contra assédio moral, assédio sexual e assédio discriminatório. E eu tenho uma página no Instagram, @marianeta.adv. Lá no meu Instagram tem todos os meus contatos, meus trabalhos, os vídeos. E lá, como eu disse, é um ponto de partida. Nós estamos começando agora e temos muito trabalho ainda a ser feito.
Nós conversamos com a doutora Maria Neta sobre esse lançamento desse trabalho sensacional voltado para o bullying. Enfrentamento racial. Estratégias, orientações para o enfrentamento racial e o bullying nas instituições de ensino. E ela que trabalha, como disse, em palestras, seminários, enfim, educação jurídica e letramento, tarefas e bandeiras de luta da doutora Maria Neto, que eu até gostaria que ela não tivesse para o futuro, que ela tivesse que mudar de área, porque, sabe, a firma quebrou por falta de cliente. Mas também é necessário a defesa do ser humano, e isso tem que ser a todo momento. Repórter Ananias Júnior.